É muito bom estar aqui mais uma vez. Muito bom voltar mais um ano como Ibabe Jovem. Não sei quantos estiveram aqui há duas semanas atrás, mas nós tivemos o nosso retorno oficial, mas por conta do carnaval, do feriado de carnaval, nós não pudemos estar aqui semana passada e agora estamos em definitivo por todos os sábados, exceto nos feriados, sempre aqui às 19h30, e você está convidado a participar do nosso Ibabe Jovem. Mas é muito bom também estar aqui hoje com a participação do Samuel, de toda a sua banda. Samuca, obrigado mais uma vez. Banda, obrigado. E se você curte o Samuel, como eu imagino que você curta, nós ainda teremos um bom tempo de louvor e adoração, então não vá embora, continue durante todo o tempo que você não vai se arrepender. Mas eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo para que a gente tenha um tempo de reflexão agora. E peço que você abra no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, e peço que você leia comigo os 10 primeiros versículos desse capítulo 10 do Evangelho de João. João capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 10. E esse texto na versão A Mensagem diz assim: vou tentar ser o mais claro possível. Se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas, em vez de passar pela porta, não é para fazer boa coisa. É um ladrão de ovelhas. O pastor passa pela porta. O porteiro abre a porteira para ele e as ovelhas reconhecem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia delas. Quando estão fora do aprisco, ele as conduz e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Elas não seguem a voz de um estranho. Vão se dispersar, porque não estão acostumadas a essa voz. Jesus contou essa história simples, mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então, tentou de novo. Vou ser explícito, então. Eu sou a porta para as ovelhas. Os outros são de má índole, ladrões de ovelhas, todos eles, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelo que o Senhor já fez aqui entre nós. Obrigado pela certeza que o Senhor está aqui com a gente essa noite. Obrigado pela certeza que é a sua presença que faz diferença aqui essa noite. E o que nós pedimos é que o Senhor continue a trabalhar nas nossas vidas, que a gente tenha sabedoria para entender o que o Senhor quer falar conosco essa noite e de que forma o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas essa noite. Nós pedimos isso e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vivemos a expectativa de fazer a nossa vida dar certo. Embora a gente realmente não saiba de fato o que é dar certo na vida, mas nós vivemos com o desejo, com o anseio de vencer na vida. É muito gostoso quando alguém bate nas nossas costas, depois de alguns anos já de caminhada, e diz: ei, garoto, parece que você venceu na vida, hein? Ou, ei, garoto, você está vencendo na vida. Porque nós temos essa expectativa, nós temos esse desejo de ganhar. De ganhar cada vez mais e, obviamente, nunca perder. E nessa procura, nessa busca de fazer a nossa vida dar certo, nós vivemos procurando por portas. Portas que abrem para nós e que nos oferece a vitória ou a derrota. Porque nós acreditamos de fato que uma porta aberta corretamente faz toda a diferença entre perder e ganhar. Nós sabemos que algumas portas, elas nos levam à tristeza, à decepção, à angústia, à derrota. E nós sabemos que algumas outras portas nos levam à felicidade, à alegria, à conquista, à certeza que ganhamos, dessa vez ganhamos. Mas nós nunca sabemos o que vamos encontrar atrás de uma porta. Antes de entrar na porta, nós nunca sabemos o que nós vamos encontrar atrás de uma porta. Nós já vimos, por exemplo, algumas crianças que abriram uma porta no meio de um armário e que quando entraram, descobriram um mundo completamente diferente. Um mundo fantástico, um mundo sensacional, um mundo muito melhor do que alguém poderia sonhar, que é o mundo de Nárnia. Nós já vimos um menino com um cientista maluco entrando por uma outra porta, e quando ele entra, ele percebe que aquela porta o leva de volta para o futuro, ou de volta para o passado. Nós já vimos alguns homens com óculos escuros, com pinta de galã, entrando por algumas portas, e essas portas levando esses homens para uma realidade completamente diferente do que as pessoas normais conseguiam enxergar. A realidade ou o mundo de Matrix. O mundo de Matrix. Porque nós temos muitas portas à nossa disposição. Mas em cada porta existem pessoas, cenários e situações completamente diferentes. E parece que algumas portas, elas têm o poder de nos escolher. E algumas poucas portas são aquelas as quais nós podemos escolher. Parece que algumas portas, sem que a gente perceba, têm o poder de escolha nas nossas vidas. E são poucas as portas com as quais nós podemos fazer a escolha. Mas nessa passagem que nós lemos do Evangelho de João, Jesus estava conversando com seus discípulos e com um grupo de pessoas que o seguia para aprender cada vez mais com aquele mestre, para aprender cada vez mais com Jesus. E ao falar com aqueles homens, Jesus faz uso de uma linguagem simbólica. Então menciona alguns símbolos daquela cultura que eram muito comuns para aqueles ouvintes. Jesus, por exemplo, menciona o aprisco, que nada mais era do que um lugar pequeno, fechado, com um muro, mas completamente descoberto, aonde não existia uma porta. Era um lugar pequeno, sem telhado, sem nenhuma cobertura, por onde nesse muro existia uma pequena passagem, e era onde as ovelhas entravam, ou aonde os rebanhos entravam, para passar uma noite, para encontrar proteção, para poder descansar, para no dia seguinte continuar a sua vida, a sua caminhada, o seu trabalho. Mas Jesus também menciona o pastor, a imagem do pastor. E o pastor nada mais era do que aquela pessoa que acompanhava o seu rebanho ou as suas ovelhas, então se colocava nessa passagem aonde o aprisco não possuía um muro baixo. O pastor era aquela pessoa que se tornava a porta do aprisco, era aquele que ficava nessa passagem para proteger as ovelhas do lobo da noite, para proteger dos assaltantes e dos ladrões. Era aquele que se tornava a porteira, porque ninguém passava naquele aprisco sem passar por aquele pastor. Ele era quem garantia a proteção e o cuidado com aquelas ovelhas. Mas então Jesus também menciona a imagem da porta, o que era ainda mais comum para aqueles ouvintes, porque eles ouviam muitas histórias sobre portas. Eles ouviam histórias sobre portas dos seus avós, dos seus pais, que contavam sobre portas desde o tempo de Neemias, portas que foram reconstruídas. Eles sabiam, por exemplo, que na cidade deles, em Jerusalém, existia um grande muro que cercava essa cidade, e que nesse muro possuía, ou que esse muro possuía, 12 portas. Existiam 12 portas em volta da cidade de Jerusalém. A porta do vale, a porta do peixe, a porta do cavalo, a porta do oriente, a porta do judiciário, e tantas outras portas. E existia a porta das ovelhas. Nesse muro existia a porta das ovelhas. E eles sabiam que em Jerusalém existiam 3 grandes festas, onde os judeus e todas as pessoas se dirigiam à cidade e entravam nessa cidade por uma dessas portas. Mas eles entravam por 11 portas. Todas as pessoas que iam para a cidade para comemorar e para desfrutar das suas festas, eles tinham a liberdade de entrar em 11 portas. Eles podiam escolher de acordo com o nome da porta, de acordo com o estilo do caminho da porta, de acordo com a proximidade do seu caminho em direção a Jerusalém. Mas existia uma porta que não estava disponível para todas as pessoas. Existia uma porta por onde apenas doentes, enfermos e, no máximo, os seus familiares entravam. Que era uma porta por onde as pessoas entravam, mas elas não sabiam quando elas iam sair. Era a porta que quem entrava ali continuava aguardando por uma cura, por uma restauração, por um milagre. Eles ficavam aguardando o milagre acontecer, para então sair por aquela porta. E o nome dessa 12ª porta era a porta das ovelhas. A porta das ovelhas era a porta que escolhia quem entrar por ela. Apenas doentes e enfermos, e no máximo os seus familiares. Todas as outras estavam disponíveis. Todas as outras eles poderiam escolher de acordo com a sua vontade. Mas a das ovelhas, nem todo mundo passava por ela. E quando nós ouvimos uma história como essa, parece que muitas coisas não fazem mais nada a ver com o que nós vivemos, com o nosso tempo, com o nosso contexto, com a nossa realidade. Mas parece que algumas outras coisas continuam muito presentes, ainda no nosso tempo e ainda nas nossas vidas. Porque nós acreditamos cada vez mais que nós podemos entrar pela porta que nós quisermos, a hora que bem entendermos, sem dar satisfação para nenhuma pessoa. Acreditamos cada vez mais que escolhemos quaisquer portas, sem dar uma única satisfação para as pessoas. Acreditamos que nos nossos tempos, na nossa realidade, ninguém, inclusive, tem o direito de nos expulsar de qualquer porta. Nós vivemos isso cada vez mais forte no nosso tempo. Nós podemos ver isso, por exemplo, na relação dos alunos com as suas escolas, onde ninguém mais é expulso de escola nenhuma. No meu tempo era bem diferente. Tinha muita gente que tinha que passar pela sala da diretora e levava uma cartinha dizendo: você está convidado a ir para uma outra escola. Hoje em dia, o aluno entra na porta que quiser, pela escola que quiser, sem dar nenhuma satisfação. Nós vemos essa relação dos condomínios com seus moradores, onde não existe mais critério e lei para nada. Nós vemos essa relação nos grupos de amigos, no WhatsApp, e nós vemos isso nas igrejas, onde não existe mais membresia em igreja nenhuma. Ninguém dá satisfação se eu vou entrar ou sair pela igreja que eu quiser. Eu escolho o cardápio do final de semana. Samuel vai tocar na Ibabe? É lá que eu vou hoje. É lá que eu vou hoje. Quem vai tocar amanhã? Não vou falar. É lá que eu vou. É lá que eu vou. Você dá satisfação para alguém porque você não foi na sua igreja? Foi o tempo, meu irmão. Foi o tempo. Porque eu entro e eu saio pelas portas que estão disponíveis na minha vida, a hora que eu bem entender, do jeito que eu quiser. Eu não dou satisfação mais para nada. Porque não existe mais o certo e errado no nosso tempo. Eu não estou errado de não ter uma cadeira fixa na minha igreja. Eu não estou errado de não respeitar a diretora da minha faculdade. Eu não estou errado de não dar satisfação a hora que eu chego, a hora que eu saio. Eu tenho a liberdade de viver do jeito que eu quiser. É isso que nós acreditamos. E nas poucas vezes, ou nas raras vezes, que nós somos expulsos de algum lugar, nós sempre saímos com aquela certeza dentro de nós, que se dane, eu vou encontrar uma outra porta logo ali na frente. Esses caras não me querem aqui, problema deles, na próxima esquina tem uma outra disponível. Isso faz com que a gente enxergue, ou encontre, ou melhor, que seja encontrado cada vez mais por milhares de portas que estão disponíveis nas nossas vidas. Isso faz com que a gente seja encontrado por portas que estão falando: entre por mim, fica à vontade. Entra a hora que quiser e sai a hora que quiser. Só que isso faz com que nem sempre a gente encontre a porta que é capaz de suprir o vazio que nós temos aqui dentro. Isso faz com que nem sempre a gente encontre a porta única capaz de preencher a sede da minha alma, o vazio da minha existência. Porque cada vez mais é verdade que nós temos portas disponíveis. Portas essas que nos encontram. Mas cada vez mais também está difícil encontrar essa tal porta que pode preencher algo que eu tenho aqui dentro e que está aberto. Cada vez mais escancarado. Cada vez mais aberto. E quando Jesus conversou com aqueles homens, Jesus começa dizendo para eles algo fantástico, porque ele diz: eu, ou melhor, o pastor chega pelo aprisco e o porteiro reconhece a sua voz. O pastor chega no aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. O pastor, inclusive, sabe o nome dessas ovelhas e então as conduz para fora. Mas aqueles ouvintes, assim como muitas vezes nós, não entenderam o que Jesus estava falando. Não entenderam qual era a pegada de Jesus naquele ensino. Então Jesus fala de uma forma ainda mais explícita, de uma forma clara, dizendo para aqueles caras: eu sou essa porta. Eu sou a porta para as ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. O que significa que Jesus estava dizendo para aqueles camaradas: eu sou quem tem autoridade sobre esse aprisco. Eu sou quem tem autoridade sobre essas ovelhas. Eu sou o único que pode oferecer proteção a essas ovelhas. Mas ao falar de uma forma mais explícita e mais clara para aqueles homens, para aquelas mulheres e para aqueles ouvintes, Jesus ensina algumas outras lições que eu acho fantástico. Porque é como se Jesus estivesse dizendo ou ensinando para aqueles homens e para aquelas mulheres: existem outros que vêm aqui. É como se Jesus estivesse dizendo: existem outras portas disponíveis. Existem outros apriscos disponíveis. Existem outras pessoas que vão vir na direção de vocês. Jesus não diz, eu sou o único que vai vir para conversar com vocês. Ele diz, existem os lobos, existem os assaltantes, existem os ladrões, existem muitas coisas disponíveis para todos vocês. E ao falar isso, Jesus ensina algumas maneiras de quem entra por esse aprisco. Ele ensina um jeito de ser daquelas pessoas que fazem parte desse aprisco. Ele ensina um modelo de como era aquele aprisco ao qual ele estava falando. Porque Jesus diz para aqueles ouvintes que todos aqueles que entram nessa porta não continuam dentro da porta. Jesus diz que todos aqueles que passam por essa porta não continuam dentro dessa porta. O que muda completamente a nossa perspectiva, o que muda a maneira como a gente busca e como a gente procura as portas nas nossas vidas. Porque normalmente nós acreditamos que ao encontrar a porta perfeita, a porta ideal, a porta correta, nós chegamos no lugar onde nós nunca mais vamos precisar sair. Nós chegamos no lugar que é o melhor lugar do mundo, o que significa que nós nunca mais precisaremos sair desse lugar. Nós acreditamos que ao entrar pela porta perfeita, nós chegamos no nosso lugar final. Mas o que Jesus ensina nessa passagem é que ele é a porta de entrada, mas talvez ele é principalmente a porta de saída. Jesus ensina que ele é sim a porta de entrada, mas que talvez ele seja principalmente a porta de saída. Parece que Jesus sabia que as portas as quais a gente encontra, ou as quais a gente procura cada vez mais no nosso tempo, o que elas têm para nos oferecer é exatamente essa proposta suja de venha para cá e daqui você nunca mais vai precisar sair. Quando nós pensamos em uma porta chamada maconha, nós entramos por essa porta, acreditamos que entramos por um lugar onde a gente tem liberdade de sair, mas no fundo, no fundo, a gente acredita que a gente não precisa mais sair dali. Que a gente chegou num lugar tão de boa e que é tão, oferece uma brisa tão bacana que a gente nunca mais precisa sair dali. E quando a gente menos percebe, quando a gente menos imagina, a gente enxerga que essa porta nos torna um prisioneiro. Nessa porta nós nos tornamos prisioneiros, algemados e trancados dentro dela. E nós precisamos de alguém que entre por ela e que diga, pode sair, você está salvo dessa maldição. Pode sair, eu vim aqui te resgatar. Pode sair, porque você não está mais preso a essa desgraça na sua vida. Quando nós encontramos a porta do sexo, nós vivemos exatamente isso. Quando nós encontramos a porta do poder, da conquista, do dinheiro, a porta da religião, como essa porta nos prende. Como essa porta nos faz acreditar que nós chegamos num lugar de onde nós nunca mais vamos precisar sair. Mas nós precisamos de alguém que abra essa porta e diga, continue sua vida, você não está preso mais nisso. E o que Jesus oferece nesse ensino é uma proposta completamente diferente. Porque Jesus diz para aqueles caras, todo aquele que passar por essa porta, entrará e sairá e encontrará pastagem. Não é uma opção, não é entrará e se você tiver de boa, à vontade, se sentindo bem, se você tiver mais fortinho, você sairá. Jesus diz, todo aquele que entrar por essa porta será bem cuidado. O que isso significa ser bem cuidado? Entrará e sairá e encontrará pastagem. É fantástico que algumas traduções, ao invés de colocar encontrar pastagem, colocam encontrar segurança. Porque no aramaico, na língua original, esse encontrar pastagem tem muito mais o sentido de permanecer em segurança. Permanecer em segurança. O que significa que Jesus estava falando para aqueles homens? Todo aquele que passar entrará. Obrigatoriamente terá que sair. Mas eu garanto que encontrará segurança. Mas não é encontrar uma segurança aquela que a gente acredita. Não é, eu não vou ter crise, eu vou viver uma vida de boa, eu vou ter a prosperidade que o Samuel ensinou, que não é essa que nós ensinamos. Eu vou ter só coisas boas na minha vida, eu só vou ganhar e ganhar e ganhar. A segurança que Jesus promete, de acordo com esse texto, é, você vai ouvir a voz do seu pastor. Você vai ouvir o pastor chamando exatamente o seu nome. E você vai ter plena convicção que esse pastor está indo à sua frente. Porque ele o conduz. Ele não abre a porteira e diz, hora de sair. Ele o conduz. Ele vai à frente, ele vai adiante, ele vai conosco. O que significa que Jesus estava falando, todo aquele que entrar por essa porta a qual eu estou falando, entrará e sairá e encontrará segurança, ouvirá minha voz, ouvirá eu chamando pelo nome e vai ter certeza que eu estou indo à frente. O que significa para nós que é sim perder? Porque no fundo, no fundo, a nossa vitória é chegar no lugar e falar, eu não preciso mais sair daqui. É chegar em uma porta e falar, eu encontrei o meu aprisco, o que significa que eu nunca mais vou precisar estar em uma situação de risco. Eu nunca mais vou ter dor, eu nunca mais vou precisar chorar, eu nunca mais vou perder. Mas Jesus fala, negativo. Nesse aprisco, nessa porta, não é assim que funciona. Nesse aprisco que eu estou apresentando a vocês, Jesus diz, não é assim que funciona. Vocês sim precisam perder, porque vocês sim precisam sair dessa porta. Mas então ele termina dizendo, e aqueles que saírem por essa porta, acreditando que estarão em segurança, vão ter uma vida. Vão ter uma vida tão verdadeira, uma vida tão presente aqui e agora, não distante, longe, mas aqui e agora, que é muito melhor do que qualquer um poderia sonhar ou imaginar. Jesus diz, vocês vão perder, mas fiquem tranquilos, porque vocês vão ganhar uma vida que é muito melhor do que vocês poderiam imaginar. E eu tenho certeza que Jesus continua dizendo exatamente a mesma coisa para cada um de nós. Ainda mais em um tempo como esse em que vivemos, Jesus continua dizendo, galera, existem muitas opções e vocês têm total liberdade de entrar na porta que vocês quiserem. Galera, existem muitas alternativas e vocês fiquem à vontade. Vocês entrem pela porta que vocês quiserem. Mas galera, se vocês querem encontrar a porta que oferece vida, vida verdadeira, uma vida muito melhor do que você já sonhou, existe uma única porta. Existe uma única porta. Uma única porta. Jesus oferece exatamente isso ainda hoje para cada um de nós. Quando nós pensamos naqueles 21 irmãos que morreram essa semana, nós não podemos imaginar outra coisa a não ser dizer: esses caras perderam. Mas quando você dá um passinho a mais, você diz: esses caras ganharam. Esses caras entraram na porta. Esses caras entenderam que sim, era necessário perder. Mas eles ganharam. Eles ganharam. Não é uma derrota, é uma vitória. Eles ganharam. Eles ganharam. Isso me faz lembrar, e eu quero contar essa história para terminar, uma história que eu vivi alguns anos atrás, quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, com a minha esposa, liderando um grupo de jovens, talvez há 5 anos atrás. E conforme a gente caminhava por aquele percurso, todas as pessoas que eu encontrava naquele caminho, eu perguntava: o que você está fazendo aqui? O que você procura durante esse caminho? Por que você veio para cá? O que falta para você? E a resposta absoluta de todos os peregrinos, de todos os caminhantes, era: existe muita coisa já disponível na minha vida, mas tem um vazio que eu não consigo preencher com nada. Todos aqueles peregrinos, seja durante o caminho, seja nos albergues, seja em qualquer lugar por onde eu passei, respondiam exatamente a mesma coisa. Existe muita coisa disponível na minha vida, mas parece que eu ainda não encontrei aquilo que me preenche. E eles diziam: eu não sei o nome disso, eu não consigo definir o que é isso, e eu não sei qual é o tamanho desse buraco que eu tenho, mas eu sei de uma coisa: existe um buraco aberto aqui dentro. E quando eu penso nas portas que nós temos hoje em dia, eu vejo exatamente isso. As pessoas entrando, saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, mas parece que quase nunca encontrando o que elas realmente precisam para a sua vida. E a minha oração e o meu desejo para cada um de nós é que a gente, se ainda não encontrou, encontre essa porta, que é a porta das ovelhas. Mas se nós já encontramos, que a gente aprenda cada vez mais que essa não é uma porta de entrada, que essa é principalmente uma porta de saída. Isso me faz lembrar quem eram aqueles que entravam pela porta das ovelhas. Em Jerusalém existiam 12 portas. As pessoas podiam escolher 11 portas. E quem eram aqueles que entravam pela porta das ovelhas? Os doentes e os enfermos. E essa porta continua com a mesma característica para as mesmas pessoas. A porta das ovelhas, apresentada por Jesus, continua do mesmo jeito, dizendo o seguinte: quem está doente, quem está enfermo, quem está precisando ser preenchido, essa é a porta disponível. Existem outras 11, que aqueles que se acham que não precisam encontrar mais nada. Mas os doentes, os maltrapilhos, os derrotados, aqueles que perderam na vida, existe a porta das ovelhas. A porta das ovelhas, que não é uma porta de entrada, mas é a porta de saída. Eu quero te convidar a você continuar louvando e adorando a esse Deus. Mas que enquanto você louva, enquanto você canta, que você pense o que você veio fazer aqui essa noite. Que você pense qual é a porta que está diante da sua vida hoje à noite. E eu não vou convidar você para vir aqui à frente. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão. Eu não vou pedir para você depois conversar com o Samuel, comigo. Não vou pedir nada. O que eu quero te pedir não saia daqui essa noite sem reconhecer que você, assim como eu, é um doente, é um enfermo que precisa ser encontrado pela porta das ovelhas. E sem entender que essa é a porta que nos oferece uma vida muito melhor do que nós podemos imaginar. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.